No programa Hora de Orar, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro do profeta Isaías. E chegamos ao capítulo 48. São 22 versos. Nós selecionamos aqui alguns que queremos conversar com você, querido ouvinte, para que nós compreendamos o propósito de Deus para a nossa vida. Na minha Bíblia, uma Bíblia com comentários, ela tem o título A infidelidade de Israel é repreendida. O verso primeiro começa dizendo assim: Ouvi isto, casa de Jacó, vós que chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessai o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Que triste, né? Deus dizer, olha, você era um enganador, mas eu te dei um nome, mudei o seu caráter, fiz de você uma grande nação, mas você me confessava, porém não em verdade e não também em justiça. Será que esta é a minha realidade, tem sido a sua também? Nós percebemos pelos ensinos aqui do profeta Isaías, pelo registro do profeta Isaías, pelas profecias do profeta Isaías, que o povo do passado não era muito diferente de nós que vivemos hoje. Parece que eles professavam a Deus, mas nas horas vagas eles eram idólatras. Percebemos isso com muita clareza aqui. Mas a profecia continua dizendo que eles receberam as advertências de Deus. O verso 3 diz assim: As primeiras coisas desde a antiguidade eu anunciei, sim, eu falei pela minha boca, fiz ouvir e agi. Ou seja, o Senhor é um Deus que se comunica, é um Deus que revela. E aqui veja, o Senhor conhece a cada um de nós, assim como conhecia o povo. O verso 4 diz, porque eu sabia que eras obstinado, ou seja, cabeça dura. Aqui fala, tens a testa de bronze. Realmente é uma linguagem para falar que o povo do passado era um povo cabeça dura mesmo. O Senhor falava, o Senhor avisava, o Senhor enviava profetas, o Senhor revelava o que poderia acontecer se eles continuassem trilhando ali o caminho da desobediência, mas mesmo assim, parece que as mensagens dos profetas, as revelações, entravam por um ouvido, saíam pelo outro, ou seja, eles não assimilavam aquilo e eram rebeldes. Por isso, diz o verso 5, eu anunciei desde aquele tempo tudo o que ia acontecer. Eu revelei isso. Tirei o povo lá do Egito com meu braço forte. Aí, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram ali, Moisés estava conversando com Deus, ficou ali 40 dias sobre o monte. O que é que eles fizeram? Um ídolo. E no verso 5 diz uma frase que eles repetiram, né? Eles fizeram um ídolo e adoraram aquele ídolo, bezerro de ouro, e diziam assim, este é o Deus que nos tirou do Egito. Então aqui a gente vê o Senhor avisando que já tinham a lição do passado, que eles não voltassem a reproduzir essa lição, que eles aproveitassem os ensinos, não reproduzissem repetindo os mesmos erros. Né? O verso 7, e essa mensagem é para mim, essa mensagem é também para você, querido ouvinte. Vamos extrair aquilo que é importante. Não vamos repetir os mesmos erros do passado. Porque, da mesma maneira que o Senhor fez com o povo de Israel, Ele quer agora também dar essa mensagem para nós, para mim e para você. olha, cuidado, não trilhe esse caminho, né? O caminho da desobediência. O verso 7, apareceram agora, antes do dia, né? Para que digas, o Senhor não revelou, né? Mas sim que nós possamos perceber que Deus revelou e vamos dizer, não, eu sei que o Senhor avisou isso, então eu não vou praticar isso. Vamos dar ouvidos à revelação do profeta. Eu quero ver agora o verso 11. Por amor de mim, repete, por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outro. Veja, Deus, ele não divide a sua glória com mais ninguém. Por isso que ele odeia a idolatria, porque não são deuses aqueles que se apresentam aí, né? Por que que Deus não divide a sua glória com ninguém? Porque ele é único. E o texto diz aqui, a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Eu mando e as estrelas me obedecem. Então veja que versos interessantes esses, né? Por que que o Senhor não divide a sua glória com mais ninguém? Por quê? Porque ele é o Criador, ele é o mantenedor. O nosso Deus é soberano. Os outros se atribuem, né? Ou são declarados como deuses com D minúsculo e, na verdade, não são. Né? Aqui o verso 12 diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem eu chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e sou o último. Ou seja, ele é tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Também a minha mão fundou a terra, também a minha mão estendeu os céus e eles, os astros, me obedecem. Né? Repetindo aqui o verso 13. O verso 14 diz, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Ou seja, tem alguém falando algo diferente? Tem alguém que se apresenta aí como sendo o Criador, além de mim? Quem que pode criar, senão o próprio Criador, né? Você sabe que a maior frustração do inimigo de Deus é não ter o poder criador. Por isso que ele procura destruir. Já que ele não pode criar, ele procura destruir. Ele procura destruir a nossa vida, o nosso corpo, inventando aí porcarias, drogas, né, para transformar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, criados por um Deus que poderia ter nos dado uma outra forma, mas ele nos deu a sua semelhança, né? Ele nos fez a sua imagem. E agora começamos a desviar do propósito para o qual o Senhor nos criou e, é claro, passamos a perder a semelhança que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Criador. Esse é um dos grandes objetivos de Satanás. Por que você acha que ele inventou o cigarro? Para matar, roubar e destruir. Por que você acha que ele deu aí, orientações para serem criadas as bebidas alcoólicas para corromper o homem, né? Para ali exatamente o lugar por onde o Senhor entra em contato com o ser humano, que é a sua mente, que é a sua questão ali do lóbulo frontal do cérebro, né? Ali que vão os sentidos, o centro ali das emoções. Ali o inimigo, através das drogas, através dos vícios, ele procura atuar ali. E as pessoas vão perdendo a semelhança que têm com o Criador, vão se tornando obstinados, vão se tornando dependentes e vão se tornando como zumbis, né, que ficam aí perambulando, né? Esse é o objetivo de Satanás. Aí o Senhor diz no verso 16: chegai-vos a mim, ouçam. Não falei em segredo desde o princípio, ou seja, não era algo escondido, era algo que o Senhor revelava constantemente, né? Desde o tempo que isto vem acontecendo. Agora o Senhor Deus, né, envia o Espírito também para falar a nós, falar a mim e falar a você. O verso 17: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho em que deves andar. E olha o verso 18: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus ensinos, ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Que versos maravilhosos! Eu acabei de grifar aqui na minha Bíblia. Grife aí na sua também, Isaías 48, versos 17 e 18. Ah, assim diz o Senhor, ele fala, ele revela, né? Ele ensina o que é útil. Tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus é de utilidade. Pratique, viva esses ensinos. Creia, são orientações para a sua vida. Você quer ser feliz? Procure praticar a vontade de Deus. Guarde os seus ensinos, os seus mandamentos. Dê ouvidos e aí você terá paz, você vai ter uma vida tranquila. Poderão vir os problemas, mas você vai conseguir superar, você vai conseguir passar por eles. Poderão vir as lutas, as dificuldades, mas o Senhor estará ao seu lado. E aqui, como o texto diz, a tua justiça será como as ondas do mar, ou seja, ondas do mar, elas têm ali a sua constância, né? É algo majestoso de se ver, né? Também a tua posteridade será como areia, ou seja, os filhos de seus filhos, a sua descendência, a sua família. Essa promessa foi feita lá no passado, mas podemos atribuir a nós também. Um chefe de família, quando ele ordena bem a sua casa, né, ele vê ali a sua família crescer, vê os filhos, vê os netos serem ali também, pelo seu exemplo, influenciados. O Senhor espera que eu e você possamos, através de um viver exemplar, ser o esteio da nossa família. Assim como foi com o povo de Deus no passado, a gente vê que a glória de Israel foi no momento da sua obediência, né? Lembra de Davi? Lembra de Moisés? Né? Lembra de Salomão? Enquanto estiveram trilhando os caminhos da obediência, houve paz, houve prosperidade, né? A gente vê, Salomão teve sabedoria, viam reis, viam pessoas do mundo todo ali nos seus palácios para ver as suas obras, as suas edificações, e ele poderia testemunhar, né? Deus quer também honrar a você, quer honrar a sua família, quer que a sua família seja uma referência aí na sua rua, em meio à sua vizinhança. Deus não quer ser só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Deus quer ser o seu Deus. Deus quer que as pessoas olhem para você e procurem, perguntando, né? Olha, qual a igreja desse servo de Deus aí, né? Eu quero fazer parte dela, porque eu vejo, parece que a casa dele é uma casa muito bem ordenada. Os seus filhos são os filhos obedientes, né? Deus quer honrar você, ele quer usar você como referência daquilo que ele pode fazer aqui nesta terra. Deus quer usar você como uma testemunha daquilo que o Senhor pode fazer quando alguém o escolhe, quando alguém resolve seguir as orientações de Deus. Então, querido ouvinte, assim como Deus fez com o povo do passado, isso pode acontecer com você também. Tanto no aspecto positivo da fidelidade, da obediência, né? De dar ali o testemunho e o Senhor vai honrar, como é bem verdade que também pode acontecer o contrário, né? Ou seja, você pode estar também se afastando dos caminhos do Senhor e você será desonrado, se afastar dos caminhos do Senhor e os seus filhos serão não um exemplo de obediência, mas um exemplo de desobediência. Você pode se afastar dos caminhos do Senhor e ter ali também as pessoas verem você e falaram, pensando, né, um testemunho ali oposto, né, mas ele não era seguidor de Deus, o que está acontecendo, né? Então, muito cuidado com essa questão da fidelidade a Deus. Aqui estão os seus ensinos. Igual eu disse, você pode testemunhar ou você pode ser ao invés de um testemunho positivo, um motivo de escândalo. Que eu e você possamos ser motivos de um bom exemplo, sermos boas testemunhas. Aqui, continuando no verso 19, fala assim, também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Ou seja, o seu nome ficaria como um nome, um registro, né, de um bom nome, algo assim que iria, as pessoas irão mencionar, olha, o Deus do irmão José, o Deus do irmão Antônio, o Deus da Maria, o Deus do Pedro, né, o Deus, enfim, do Wilson, estou citando nomes aqui diversos, mas o Deus dessa pessoa é o único Deus. Veja o que fez na vida dele, veja que bênção é essa pessoa aqui para a nossa comunidade, que bênção, né? Os seus conselhos, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que nós podemos procurar para pedir conselhos. Sim, meus amigos, olha, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero concluir com o verso 21. Aqui fala, não padecerão sede, né? Mesmo quando estavam no deserto. Não padeceram sede, mesmo quando estavam no deserto. Ali fiz correr água da rocha. Ali, veja, aquilo que Deus fez por aquele povo, mesmo estando no deserto, o Senhor fez cair água da rocha, sair água da rocha, fender a rocha e dar de beber ali, não era para uma pessoa, foram ali milhares de pessoas. A Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens, fora as mulheres e fora as crianças. Portanto, Deus pode, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, fazer cair água da rocha, sair água da rocha. Ele pode também proteger você, assim como protegeu o povo do passado. Pode também fazer cair pão do céu, pode abrir o mar. Isso o Senhor tem poder para fazer. Ele tem poder para resolver um problema que aos nossos olhos parece impossível. Basta somente nós o aceitarmos como Deus, como nosso Senhor, e procurarmos fazer a sua vontade, que está revelada em sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. As minhas queridas ouvintes que são mamães, um feliz Dia das Mães à família de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.